E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar aqui o nosso curso de Direito Administrativo, agora entrando em um tópico que tem também uma natureza bem doutrinária, tem um pé muito, mas muito forte lá na Constituição Federal. Esse tópico aqui, usualmente você trabalha ele quando ele está expresso no edital, mas cara, ele traz algumas noções também tão gerais que vale a pena dar uma estudada, sabe? Mesmo assim, que ele não esteja expresso no edital, não seja um tópico comum, pelo menos você conhecer alguns desses conceitos é algo muito importante, que você vai ver que em alguns tópicos, principalmente quando a banca tenta rebuscar um pouco mais o vocabulário, ela pode perguntar aqui. Então, usualmente é um tópico que está expresso no edital, por isso que eu até trabalho separado daquelas noções introdutórias, mas olha, eu daria uma olhada, cara. Eu daria uma olhada, mesmo que não tivesse o tópico noções de Estado e governo no edital, pelo menos uma olhada básica eu daria, porque primeiro, isso aqui é direito constitucional, isso aqui tem uma relação muito forte com direito constitucional. E segundo, alguns dos conceitos que nós vamos olhar aqui, a banca poderia perguntar e falar, está implícito. É, ela poderia falar, olha, isso aqui está implícito no conteúdo e ema, 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 cada um com seus problemas, ela joga e não vai dar recurso. Então vamos lá, vamos desenrolar um pouquinho a parte que fala das noções de Estado e governo. Lembrando que esse tópico ele é mais aprofundado, ele é mais assim, sabe, voltado ao direito constitucional. Então aqui eu filtro os principais pontos, eu pego as ideias gerais para dar essa força, o que é relevante para a nossa matéria que é o direito ADM. Show de bola? Vamos lá? Então bora lá, chega junto comigo e vamos lá falar um pouquinho de noções de Estado e governo. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Quando a gente fala de Estado, quem é o Estado? Olha, cuidado, que o termo Estado pode ser usado em dois sentidos. Aqui acho que eu posso até tirar uma confusão que vira e mexe, talvez aconteça na sua cabeça quando estude. Quando a gente fala Estado, a gente pode ter esse termo em dois sentidos. Primeiro, a gente pode falar o Estado, tipo Estado membro, como Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Ceará e por aí vai, sabe? É, então a gente pode estar falando Estado no sentido de Estado membro, tipo União, Estados, DF, município. Cuidado! Geralmente, quando a banca fala assim, quer dizer um Estado membro, ou ela fala Estado membro, ou um dos estados da federação, é mais fácil você sacar. Quando ela está falando desse aqui, é uma outra coisa, é uma coisa mais ampla. Vamos entender o que é o nosso Estado. Chega mais. Olha só. Quando a gente fala de Estado, primeiro conceitinho, primeira coisinha. O Estado, ele é. Vou colocar aqui embaixo para não ficar apertado lá na frente, ó. O Estado, um conceitinho bem básico. Ele é a pessoa jurídica. Ele é uma pessoa jurídica territorial. Soberana. Ele é uma pessoa jurídica. É pessoa jurídica territorial soberana. Conceitinho aqui bem na veia mesmo. Conceitinho bem na veia mesmo. Ó, quando a gente fala aqui do conceito de Estado, primeiro detalhe, ele é uma pessoa jurídica. Se ele é uma pessoa jurídica, o que que nós já conseguimos inferir? Que ele tem personalidade jurídica. Então, o Estado pode adquirir direitos e obrigações. Ele tem, por exemplo, capacidade processual, ele pode processar as pessoas e pode ser processado, e ele é titular de patrimônio. Então, o Estado que nós estamos falando, ele possui personalidade jurídica. Cara, o Estado é esse ente fictício está presente na nossa vida em todos os momentos. O nosso Estado, por exemplo, é a República Federativa do Brasil. São entre aspas, tá? A gente, para ajudar a visualizar um pouco melhor, os países. Tem alguns elementos, mas são tipo os países, entendeu? Então tem a República da Argentina, é um estado. Tem lá os Estados Unidos da América, um outro estado. Tem a República Federativa do Brasil, que é o nosso estado. Então nós temos esse ente, que é o estado. Você reparou que é uma coisa mais ampla? A gente meio que trabalha assim como o conceito de país. É que quando a gente fala país, a gente acaba imaginando mais as fronteiras, tal, mas o estado, que é esse ente que nós estamos falando. Então não confunda ele com o estado membro. Tipo São Paulo, Bahia. Não, não, é uma outra coisa que a gente está falando desse ente. Olha só, ele é uma pessoa jurídica, beleza? Territorial, claro, ele está em determinado território e ele é soberano. Já vamos falar mais disso. Agora vem cá. Esse ponto aqui, ele é bastante importante. Quais são os elementos do Estado? Esse aqui cai bastante em prova. E é bem fácil, hein? Só que se a pessoa não viu pelo menos uma vez, ela vai perder a questão. Então, para que um Estado exista, nós precisamos, obrigatoriamente, da presença de três elementos. Três elementos. Primeiro, o povo. Segundo, um território. E terceiro, mas não menos importante, o governo soberano. Povo, território e governo soberano. Esses são os elementos do Estado. Então, para que um Estado exista, ele precisa desses três elementos. Vamos ver um por vez. O que é o povo? Povo são aquelas pessoas que possuem um vínculo jurídico com o Estado. Então, para você ser considerado como integrante do povo de um Estado, você precisa ter um vínculo jurídico com ele. Como assim, professor, um vínculo jurídico? Você precisa ter uma relação com aquele Estado, alguma coisa que te ligue a ele. E esse vínculo jurídico faz com que você seja titular de direitos e obrigações em relação a esse Estado. Por exemplo, a Argentina pode exigir alguma coisa minha? Não. Eu tenho algum direito em relação à Argentina? Não. Eu não sou argentino, não tenho nenhuma relação com a Argentina. Agora o Brasil. Eu tenho direitos em face do Brasil? Aham, eu tenho direitos. Mas eu também tenho obrigações em face do Brasil? Sim. E por quê que nós temos aqui essa relação com o Brasil que a gente não tem com a Argentina? Qual que é o nome desse vínculo que nos faz ter direitos e obrigações em face ao nosso Estado, que é o Brasil? A nossa nacionalidade. Nós não somos brasileiros? Então, como nós somos brasileiros, nós temos esse vínculo que nos une ao país, que nos une ao nosso Estado. Esse vínculo jurídico que nós estamos falando aqui é a nossa nacionalidade. Então, o que nos faz titular de direitos e obrigações face ao nosso Estado é a nossa nacionalidade. Eu não tenho a nacionalidade argentina. Se você também não tiver, você não é titular de direitos e obrigações. Sacou? Aí você já entra no tópico de direitos da nacionalidade lá em direito constitucional. Lembra que tem nacional de duas formas. Tem o brasileiro nato e o naturalizado. Tá ligado? Tem aquelas coisas. Então, aí já entra um pouco nessa parte. Mas aqui já dá para ter uma ideia. Esse é o primeiro elemento, que é o povo. São essas pessoas que têm um vínculo jurídico com o Estado. Seguindo, nós temos também o território. O território é o elemento geográfico. É onde aquele Estado está. É onde aquele Estado está. Ele não vai ser existente apenas dentro ali da cabeça da pessoa. Tem que ter algum lugar. Tem que ter um território, tem as suas fronteiras. Então, o Estado também tem o território, que é o seu elemento geográfico. E, por último, é o governo soberano. A soberania é o poder máximo e supremo de um país, que permite que o Estado adote as suas decisões, siga as suas políticas, que ele tenha a decisão do seu próprio futuro, do seu próprio rumo, livre de pressões externas e internas. Esse é o conceitinho básico de soberania. Então ele vai atuar de acordo com os interesses do seu povo, de acordo com os interesses do Estado, livre de pressões internas e externas. Muito bem? Muito bem. Então, para que o Estado exista, nós obrigatoriamente precisamos da presença desses três elementos: povo, território e governo soberano. Pode bater o print já. Vou te mostrar aqui algumas coisinhas, como elas costumam vir em prova, beleza? Beleza. Então, quando a gente fala aqui do Estado, quais são os elementos indissociáveis? 3. Povo, território, governo soberano. Professor, eu vi uma vez uma questão, da Banca CESP, inclusive, que falava assim, são elementos do Estado, povo, território e governo. E a banca deu a questão como correta. Ela deu a questão como correta. Ih, cara, questão cagada. Desconsidera. A questão deveria ter sido anulada, que ela ficou dúbia. Porque não é governo. É governo soberano. É diferente, inclusive, o soberano que é a palavra, sabe, forte desse conceito. Então, a questão zoada, desconsidera ela, tanto que a banca nunca mais repetiu. E não é um posicionamento, é cagada mesmo que rolou aí nessa questão. Então, nós temos 3 elementos indissociáveis, ou seja, elementos sem os quais o Estado não existe. Tá aí, beleza? Facinho? Essa parte cai pra caramba, hein? E é muito fácil, cara. Não tem desculpa pra errar isso aqui. Show de bola. Vimos aqui, então, os elementos do Estado. Tá, são esses 3. Agora, nós temos aquela paradinha que fala da forma de Estado, da forma de governo, do regime de governo, do sistema de governo, e eu confundo, eu não lembro qual que é república, federativa e tal. Então, cuidado, que isso aqui também tem uma frequência legal em provas, e a gente vai bater explicação, e ao final eu vou te mostrar um bizu que nunca mais você esquece. Vem comigo, vem comigo. Vamos ver agora, primeira coisa que é a nossa forma de Estado. Quando a gente fala da forma de Estado, olha o que diz aqui o artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamento. Tá aí, fala outra coisa. Agora olha o 18, ó. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Bonito. Então, primeira coisa, só para te ajudar um pouquinho, ó. Quando a gente fala aqui Estado democrático de direito, o que, que seria esse Estado de direito? Democrático a gente vai ver já já, beleza? O democrático a gente vai ver já já. Agora, o que seria um Estado de Direito? Um Estado de Direito é aquele que é regido por uma Constituição, ele tem a sua lei maior, ele tem as suas leis e ele age de acordo com ela, com elas, ela respeita essas leis. Tá ligado aquela piramidezinha que a gente viu no tópico de noções introdutórias, que falava lá Constituição, leis, atos infralegais, tá ligado? Então, um Estado democrático de direito é um Estado que tem a sua Constituição, tem a sua lei maior, tem o seu ordenamento jurídico e ele respeita esse ordenamento jurídico, ele age de acordo com esse ordenamento. Isso é um conceitinho bobo só para você entender. Agora, o ponto importante aqui é o seguinte, quando a gente fala da nossa forma de Estado, beleza? Beleza, vamos trocar aí de tela, que quando a gente fala da forma de Estado, primeira coisa, a nossa forma de Estado é a forma federativa. Opa! É a forma federativa. O que, que significa isso, Thales? Qual é a diferença entre uma federação e um Estado unitário? Vamos colocar os conceitos? Aí eu vou te explicando melhor, vai ficar mais fácil você associar. Olha só, a forma federativa significa que nós temos uma pluralidade. Uma pluralidade política interna. Tem alguns nomes meio esquisitos, mas calma que todos vão aos pouquinhos entrando no seu vocabulário. Tem uma pluralidade política interna. Tá, mas que isso, Thales? Pluralidade política interna. Aqui na forma federativa, nós temos vários centros de poder. Nós temos vários centros de poder. Nós temos essa divisão interna, que são os entes federados. Nós temos essa divisão interna, que são os entes federados. Quando a gente fala aqui de entes federados, a gente tem o quê? Esses centros de poder. Tem estado que é unitário, é tipo uma coisa só, é só aquele centro de poder. Aqui não, nós temos vários centros de poder. É, Talios? Sim, e você já conhece eles. Nós temos a União, os estados e os municípios. Nós temos então esses vários centros de poder. Vem cá que eu vou te anotar, vou te mostrar, ó. Quando a gente fala aqui dos entes federados, quem são eles? A União, os estados, nós temos também no Brasil aqui a nossa jabuticaba, que é o Distrito Federal, e os municípios. A União representa um centro nacional de poder, está ligado? Que a União é tipo
No país todo.
a União, então, é um centro nacional de poder. Beleza. Os estados, tipo Santa Catarina, Bahia, Sergipe, os estados. Nós temos aqui um centro regional. E nos municípios, nós temos um centro local de poder. E o DF? Cara, o DF você vê lá inconstitucional. O DF é aquela parada meio esquisita, né? O DF, ele parece o município, mas ele cumula aí as competências também do Estado. Ele é meio esquisito. O DF, não vou entrar nesse mérito, porque esse abacaxi não é meu, não. Esse abacaxi é de direito constitucional. Essas particularidades do DF, é lá em direito constitucional que tu desenrola. Então, o DF sabe que ele cumula as competências do Estado, do município. Ele é meio estranho, não é problema meu. Agora, olha só. Quando a gente fala aqui, então, dos entes federados, o que que nós temos? Imagina o Brasil, tá ligado? O Brasil é dividido em vários centros de poder. Cara, é um país de nível continental. Ele é muito grande, então ele tem várias divisões, vários centros de poder. Esse centro nacional, que pega tipo a parada toda, que é a União, centros regionais, que são os estados, e centros locais, que são os municípios. Ah, isso que é uma federação. Isso que é um ente federado. O ente federado são os centros de poder da nossa federação. Se o nosso estado fosse um estado unitário, teria tipo só a União, saca? Não teria estado, não teria município, teria só um ente. Isso aí só vai funcionar em países pequenos. Em país grande como o nosso, a federação que é o melhor caminho para a gente conseguir atuar de maneira mais incisiva. Show de bola? Beleza então, mas tem mais alguns detalhezinhos. Vamos lá. Olha só. Aqui no Brasil, não existe o chamado, só para complementar um pouquinho. Aqui no Brasil, nós não temos o chamado direito de secessão. Nome é esquisito.
Nós não temos o chamado direito de secessão. O que que é o direito de secessão? É pedir para sair. É pedir para sair, falar. É, já aconteceu algumas vezes já. Geralmente em época de eleições, o pessoal do Rio Grande do Sul olha para cima e fala assim: caraca, vocês daí para cima, não, vocês estão, não queremos mais fazer parte dessa bodega. Vamos cortar fora. Vamos criar aqui um novo estado, vamos sair, vamos pular desse trem. Ih, meu irmão, não dá. Nessa Constituição que nós temos, não dá, não tem como. Só por meio de guerra ou fazendo uma nova Constituição. Porque na Constituição atual não dá para pedir para sair. Ou seja, estamos todos no mesmo barco e onde esse barco for, vai todo mundo junto. Então nós não temos o chamado direito de secessão. Ou seja, um Estado se desvincular e criar um Estado novo. Não pode. E, mais um pontinho, a Constituição Federal estabelece que a forma federativa é uma cláusula
Pétria. Cláusula pétrea é algo que você vai estudar aí também, lá dentro do direito constitucional, no tópico de processo legislativo. Mas se você não ouviu falar aí pelo menos o básico ainda, não chegou nessa parte, ou não tem essa aula, de acordo com o seu edital, é uma coisa bem tranquila. Olha só, já ouviu aquela frase? Ai, que coisa bonita, olha o momento bonito da aula, ó. Que as mágoas a gente escreve na areia. E as coisas boas nós escrevemos na pedra. Oh, por que que fala esse negócio? Por que que as mágoas a gente escreve na areia? Ah, porque o mar leva embora, não é para ficar guardando. E as coisas boas, por que que a gente escreve na pedra? Porque você vai, tá escrito na areia, tu vai lá e passa o pé assim, dá para apagar? Apaga. Agora tá escrito na pedra, você faz assim, apaga? Não apaga, você bate na cara assim, não apaga. Por quê? Porque o que tá na pedra não dá para apagar, não dá para tirar. Essa que é a ideia de cláusula pétrea, é uma cláusula escrita na pedra. São pontos da Constituição que não podem ser abolidos. Então não pode vir uma emenda constitucional e falar o seguinte, ó,
Essa parada de federação não rolou. Acabou. Agora a gente vai virar um Estado unitário. Não pode. A Constituição não permite. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, que trata das cláusulas pétreas, fala que isso aqui também não pode ser abolido. Beleza? Beleza. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Tá. Mas agora eu vou te mostrar uma pegadinha que você tem que tomar bastante cuidado. Saca só. Saca só. Deixa eu fazer até uma divisãozinha aqui. Porque essa pegadinha aqui, quando ela cai, ela derruba a galera. A questão chega e fala, por exemplo, que a União é soberana, ou que o ente federado é dotado de soberania. Cuidado, olha só. Tá ligado os entes federados que aqui nós acabamos de falar? Sim, a gente tem aqui então, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Beleza, esses são os entes federados. Esses entes federados, eles possuem um certo poder. Eles possuem, deixa eu fazer de novo porque eu não gostei, cara. Se eu não gosto é porque o toque tá me avisando que vai dar ruim. Isso, agora ficou uma bosta, mas tá melhor. Ó, esses entes federados, não ficou bom não, peraí. Pronto. Esses entes federados, para você entender essa parada de Estado, autonomia, soberania, ó, é a chamada teoria dos Power Rangers. Já ouviu os Power Rangers? Conhece. Esquece aqueles Power Rangers antigos, novos, quer dizer, essas frescuras. Ó. Vamos pensar no Power Ranger raiz, na primeira formação, aquele que marcou uma geração e as gerações vindouras. Ó, Power Ranger. O Power Ranger sozinho, um Power Ranger sozinho, ele é foda? Ah, ele é, ele tem alguns poderes, assim como os entes federados. Cada ente federado, ele é um Power Ranger. Tem lá, então, o vermelho, o preto, o amarelo, o rosa, o verde, tem lá os Power Rangers. Então, ele tem os seus poderes, ó. Eles têm esses poderes aqui, ó. Que, no caso, é a sua autonomia e independência. Então, eles têm os seus poderes. Eles têm os seus poderes, mas agora vem cá. Qual que é o poder máximo e supremo? Alguma vez você já viu um sozinho acabar com o vilão lá? Nunca. Formação raiz, entendeu? Essas frescuras novas, você nem vem atrapalhar a minha aula. Formação raiz, tinha os cinco lá. Você já viu alguma vez ele sozinho ir lá e ganhar do bandido? Era aquela velha história. Eles estavam assim de civil, aí apareciam os bichos. Eles apanhavam. Aí eles viravam Power Ranger, batia nos bichos. Aí morfava, batia nos bichos. Aí chegava o chefão pequenininho, lenha, couro, ripa no chefão. Aí o chefão fazia umas paradas lá e vum, ficava grandão. Aí pros Power Rangers ganhar, o que eles faziam? Qual que era o poder máximo e supremo que nós tínhamos ali no desenho lá, que eles se uniam para vencer o bandido? Eles faziam o Megazord, pois é. E aqui nós vamos então fazer o nosso Megazord. Nós iremos unir todos os Power Rangers e juntos eles formam esse Megazord, que é quem? A República Federativa do Brasil. Agora o vilão tá fudido. Formou o Megazord, dá 30 segundos, acabou o episódio. Porque formou o Megazord, eles estão ferrados. E a nossa República Federativa do Brasil, que tem o poder máximo e supremo, que é a soberania. Então, quando a questão fala para você assim, a União é soberana, não é a União. A União é um Power Ranger. Ela pode ser até o Power Ranger mais forte, mas a União é sozinha. Nós juntamos todos eles e aí a gente faz o nosso Megazord. E o nosso Megazord é quem? A República Federativa do Brasil. Será, Thales? Ué, olha aqui comigo, a gente já volta nos Power Rangers, ó. A gente já volta, olha aqui, ó. Ó, a República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos. Então, quando a gente fala aqui da União, do Estado, DF e município, são os Power Rangers. O Megazord, que é a junção de todos, que é o nosso poder máximo e supremo. E o nome do nosso Megazord é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil Esse que é o nosso Estado, não é a União. Quando alguém fala para você assim, depois que você está aprovado, imagina, aprovada em concurso público, aí fala, vou viajar, vai lá para outro país, conhecer novas culturas, novas pessoas, aí chega lá com o estrangeiro, a pessoa fala assim, ah, oh, how are you, what country are you from? Aí vai perguntar lá, de que país você é? Você fala assim, ah, eu sou da União. Você responde isso? Eu sou da União? Não, você vai falar o quê? Eu sou do Brasil. É que, na verdade, Brasil é o apelido. O nome completo não é Brasil. É igual o Tonho, sabe o Tonho? O nome dele não é Tonho. Não está na certidão de nascimento dele Tonho. Tonho é apelido. É Antônio. É a mesma coisa. Brasil é o apelido. O nome completo é República Federativa do Brasil. Esse é o nosso Estado. Esse é o nosso ente dotado de poder máximo e supremo, que é a soberania. Então, cuidado, que é o seguinte, quem tem o poder máximo e supremo é a República Federativa e não a União. Ah, mas professor, veja bem, a União é quem nos representa internacionalmente. Ok, a União é o Power Ranger vermelho. É ela que dirige o Megazord. É ele que senta na cabeça do Megazord e pilota. Mas ele não é o Megazord. Ele faz parte dele. Então, a União, ela seria o Power Ranger vermelho. Ela dirige o Megazord. Ele pilota, ele que comanda o Megazord. Só que ele não é o Megazord sozinho. Por que, que eu estou te alertando essa teoria dos Power Rangers? Para você não confundir que a União não é soberana. Os Estados-membros não são soberanos. Quem tem a soberania é a República Federativa do Brasil. Esse que é o poder máximo e supremo. Os outros entes, eles também têm alguns poderes, mas não o máximo. O máximo é o Megazord, tá ligado? Eles têm autonomia e independência. Show de bola? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Muito bem? Muito bem. Essa é a nossa forma de Estado. Ó, essa pegadinha da soberania que eu te falei que a teoria dos Power Rangers mata, caraca, essa daí, velho, caiu em prova, é ripa. A galera vai perder de peso. Muito bem? Muito bem. Vimos a nossa forma de Estado. É a federação, os entes federados. Agora, vamos ver a nossa forma de governo. Venha cá. Venha cá. Vamos ver a nossa forma de governo. A nossa forma de governo é a república. É a forma republicana. É a república. É a forma republicana. O pessoal pergunta, Power Ranger branco? Fica quieto com esse Power Ranger branco, que isso aí é frescura. Aqui a gente trabalha o Power Ranger raiz. Power Ranger branco desvirtuou, não estraga os meus exemplos, não atrapalha a minha aula. O Power Ranger branco esquece aquela mundiça lá. Nós temos os cinco. Pensa na formação tradicional. Power Ranger branco vem só para estragar o meu exemplo, tá? Pensa na formação original. Tinha lá Kimberly, o Tommy, os caras lá, beleza? Então tá, vamos lá. A nossa forma de governo é a forma republicana. O que é a república, Thalhos? Antes eu comecei a colocar os exemplos, ó. Nós temos aqui como forma de governo a república e a monarquia. Esquece a monarquia. Vamos pensar na república. Quero te mostrar bem o que é. República vem do latim res publica. Res é coisa. Então, república é coisa do povo? Aham. Tá ligado essa parada toda aí? É nossa. É, meu irmão, você tá achando que a gente é pouca bosta? Nada. É nossa essa parada aqui, esse Estado, o Megazord, é nosso. Então, quando a gente fala república, é res publica, coisa do povo. Então, o Estado, o Brasil, a República Federativa do Brasil, é nossa. Não é do governante. É diferente de uma monarquia. Na monarquia, o dono é o rei. Ele que é o dono. O povo tá lá só de favor. Ele que manda, faz o que ele quiser, hereditário. Aqui não. Aqui a gente que é dono dessa bagaça, tá ligado? E por conta disso, o que muda, Thales? Muda o seguinte, ó. Muda o seguinte. O nosso governante, aqui na República, o nosso governante, olha como ele é diferente do monarca. Como é diferente de uma monarquia. Governante. Vamos lá. Vamos pensar no governante máximo, ok? Que é o mais fácil aqui. Presidente da República. Primeiro, o nosso governante. Como que ele virou governante? Ele foi eleito. Então, o nosso governante é marcado pela eletividade.
A gente que escolhe ele. É nós que escolhemos o nosso governante. É diferente de quando a gente fala, por exemplo, de uma monarquia, que ele nasceu com aquela herança, aquele poder divino negativo. Ele é eleito. Nós escolhemos o nosso governante. Historicamente falando, a gente não é muito bom nisso, mas não importa. A gente que escolhe. Então, se a gente pegar a história do Brasil desde sempre, a gente vê que não é o nosso ponto mais forte, mas tudo bem. É a gente que escolhe. Além disso, é marcado também pela temporariedade. O governante não fica lá para sempre. Ele não fica lá para sempre. Ele vai exercer um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente. 4 mais 4. Porque tem que carrapar fora. E segundo, o brinquedo é nosso.
Se quebrar, vai ter que pagar. Ele pode ser responsabilizado. Existe a possibilidade de responsabilização pela má gestão.
É diferente, por exemplo, da monarquia. Na monarquia, ele não foi eleito. Foi hereditário, ele nasceu. O príncipe, o rei morreu, ele virou hereditário. Não é temporário, é vitalício, é pela vida dele. Ou que tiver uma guerra tomada do poder à força, mas se não tiver nada disso, é para a vida dele. E o rei faz o que ele quiser, a parada é dele. Se ele estragou, os súditos não tem o que reclamar, não. Então repare que a nossa forma de governo é a república, res pública, coisa do povo. De acordo com o STF,
isso aqui é só uma complementação, mas vamos colocar aí. A forma republicana representa uma cláusula pétrea implícita.
Uma cláusula pétrea implícita. Ou seja, se você pegar ali o artigo 60, parágrafo 4º e ler, você não vai encontrar, não está escrito. Nós extraímos da Constituição Federal essa parte. Não é muito cobrado, é aprofundamento, mas deixa aí só para ver a distinção. Então, ó, forma de Estado, federação, os entes federados. Cara, a forma de Estado é importantíssima para o nosso estudo no direito administrativo. A forma de governo já é algo mais voltado para o direito constitucional, mas é legal a gente saber a distinção. Pode bater o print. Vai lá.
Bate aí o seu dedinho no print. Beleza? Beleza, professor.
Então tá.
Visto isso, vamos agora ver o nosso sistema de governo. O nosso sistema de governo é o presidencialismo, ou é o sistema presidencialista. Presidencialismo.
Fala rapidinho aqui dessa parte. Só os pontos gerais. A gente tem um outro sistema de governo, que é o parlamentarismo. No parlamentarismo, que não é o que a gente utiliza aqui, tem uma ligação maior entre o presidente e o poder legislativo. Aqui não. Como o nosso sistema é o presidencialista, nós temos uma forte separação entre legislativo e executivo. E o nosso presidente, o nosso governante máximo, ele cumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. É diferente do parlamentarismo, que tem o presidente, primeiro-ministro, funções separadas. Aqui não. Aqui a gente tem a mesma pessoa exercendo as duas funções, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Vamos lá, vamos colocar na tela isso aí. Olha só. Aqui então o nosso sistema de governo é o presidencialismo, ou seja, nós estamos falando do presidente da República. Nós estamos falando do presidente da República. O nosso presidente da República, ele é escolhido pelo legislativo?
Não, ele é eleito. O presidente da República, ele é eleito diretamente. No parlamentarismo é o legislativo que escolhe ele. Aqui não, a gente que escolhe. A gente vai lá com o nosso dedinho, vota e escolhe o nosso presidente. Ele é eleito diretamente pelo povo. E o presidente da República cumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. São duas funções distintas, ambas exercidas pelo presidente. Olha só, quando a gente fala chefe de Estado, nós estamos falando da representação internacional. Da representação internacional. E como chefe de governo, nós estamos falando daquela atuação política e administrativa, ou seja, aquela atuação no âmbito interno. Então, olha só, ele tem aqui as duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Como chefe de governo, atua, o presidente vai atuar internamente, fazendo as suas funções, as suas atividades políticas e administrativas. Já chefe de Estado é a representação internacional. Aí fazendo, tal, a gente queimar os bigodes, tal, passar uma vergonha perante os países vizinhos. E isso não é exclusividade de um ou outro, não, tá? Nós, historicamente, somos muito bem representados nessa parte. Mas beleza, vou entrar nesse mérito, não. Olha só, vem cá. Quando a gente fala, então, nesse caso, o presidente exerce as duas funções. Bate o print já. Vai lá. Bate o print já, que eu já vou trocar de tela para te mostrar uma paradinha aqui na própria Constituição Federal. Beleza? Beleza. Então aqui não é o parlamentarismo, aqui o nosso é o presidencialismo. Dá uma sacada só aqui na Constituição Federal com o tio, ó. Olha só, a gente quando fala aqui das atribuições do presidente, tem lá o artigo 84 da Constituição Federal, que é mais estudado em direito constitucional. Um outro inciso só importa para a gente em ADM. Mas só para mostrar para você algumas atuações do presidente como chefe de Estado e como chefe de governo. Saca só. Olha aqui, ó, como chefe de Estado, que é aquela representação internacional. Ó, manter relações com estados estrangeiros e acreditar em seus representantes. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais. Declarar guerra. Celebrar a paz. Reparou que é tudo relação que nós estamos tendo com outros países? Então tá. Agora, olha aqui como chefe de governo, que é a parada interna. Tá vendo? Ó, que atos da administração são atos políticos. Olha só. Exercer, como auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal, iniciar o processo legislativo, sancionar e promulgar e fazer e publicar as leis, blá, blá, blá. Tá vendo que aqui ele tem atribuição política e administrativa? Todas no âmbito interno. Então aqui nós estamos falando de uma atuação interna. E esse é o ponto do nosso sistema presidencialista. O presidente exerce as duas funções sendo escolhido diretamente. Show de bola? Muito bem. Facinho, né? Molezinha, cara. Vamos para o próximo agora, que é o último, que é o nosso regime de governo. O nosso regime de governo é a democracia. O nosso regime de governo é a democracia, que vem do latim democratia. Ah, democratia é cracia de governo, e demo seria governo do demo? Não, não, governo do povo. Democracia significa governo do povo. Vamos lá. Olha só. A Constituição Federal, opa, peraí. A Constituição Federal, a nossa Carta Magna, tem um dispositivo muito legal, muito bonito, que diz o seguinte: todo poder emana do povo. Oh, meu irmão, você tá achando que a gente é pouca bosta? Vai nada. Olha o que ela diz, ó. Todo o poder emana do povo. É isso aí mesmo que você está pensando. Quem manda nessa bagaça somos nós, a gente que manda aqui. todo poder emana do povo. Os nossos representantes nada mais são do que representantes, eles nos representam, eles exercem um poder que nós demos a eles. Olha só o que, que também nós temos aqui na Constituição. Todo poder emana do povo, tá? Só que aí existem dois tipos de democracia. Tem a democracia direta, em que o próprio povo exerce ele diretamente esse poder, e tem a democracia indireta, no qual o povo exerce esse poder por meio de representantes. Qual que é adotada no Brasil? As duas. Isso aqui é mais direito constitucional, então vou passar bem por cima. Aqui no Brasil, quando a gente fala do regime de governo ou da democracia, deixa eu colocar aqui então, ó. Aqui no Brasil, nós temos a democracia. Nós temos a chamada democracia semidireta, também chamada de democracia participativa. Sabe por quê? Nós cumulamos elementos tanto de uma democracia direta quanto de uma indireta. Será, Atalho? Sim. Olha só. Olha só casos em que nós exercemos a democracia de forma direta. Quando a gente exerce de forma direta, é o próprio povo tomando diretamente as decisões, como por exemplo, no plebiscito. No referendo. E na iniciativa popular. São todas situações em que o próprio povo está tomando a decisão diretamente. O plebiscito e o referendo são consultas populares sobre um ato ou sobre uma lei. Então, eles vão fazer, por exemplo, uma lei, ou já fizeram a lei. Eles querem a nossa opinião, se a gente concorda que essa lei seja feita ou a lei já está feita, se a gente concorda com ela ou não. Um é antes, um é depois, sacou? Para não confundir. Ó, isso aqui também não vou nem entrar muito, que é pouca coisa na minha matéria, mas só para não confundir. Ó, o plebiscito. Fala meio jaca tatu assim. O plebiscito. O plebiscito. Pré é o que vem? Antes. Uma consulta anterior. O plebiscito. O plebiscito é o que vem antes. Então, o referendo é o que vem depois. Pronto, só para ajudar a não confundir um com o outro. Só um bizuzinho rápido aqui. E a democracia também possui aqui elementos no nosso estado da democracia indireta. Na democracia indireta, é aqui que a gente caga na parada toda. O nosso poder é feito por meio de representantes eleitos. Pronto. Pode bater o print. Vai lá. Pode bater o print. Olha que molezinha, cara. Bem tranquila essa parte aqui. Beleza? Então tá. Quando a gente fala do regime de governo, nós temos a democracia, ou seja, governo do povo, todo o poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou indireta. Esse é menos relevante um pouco para a nossa matéria. O mais relevante de todos é a nossa forma de Estado, que é a federativa. Mas, cara, acho que você já deve talvez ter apanhado ali um pouco em prova, quando estuda a seguinte confusão, quer ver? Vem aqui comigo, olha só. Quando tem lá a forma de Estado, a forma de governo, sistema de governo, regime de governo, professor, eu estudei, eu só não lembro assim qual que é qual, sabe? Quando a banca troca. Eu só não lembro qual que é qual. Porra, só não lembro da resposta, cara. Você só não lembra da resposta, porque é justamente isso que a banca vai te perguntar. Vamos entender essa parada? Vamos. Mas antes disso, eu vou lhe apresentar um lindo poema que eu criei justamente para ajudar os alunos nesse ponto. Porque confunde mesmo. Forma de Estado, a forma de governo, regime de governo, sistema de governo, confunde um pouco mesmo. Então, eu tenho um poeminha que eu criei muito bonitinho, muito lindo, coisa linda, que é para ajudar aí a memorizar essa parada. Olha que coisa bonita, olha que momento mágico da aula, ó. O Estado fede. A República é fogo. O presidente é sistemático. O presidente é sistemático. E o regime é democrático. O presidente é sistemático e o regime democrático.
Ai, que coisa bonita.
Então, ó, o Estado fede. A República é fogo, o presidente é sistemático e o regime democrático.
Nossa, é muito bonito, é uma coisa mais chique do mundo.
Então vamos lá, olha só, vamos entender agora, tá? O Estado fede, ó, o Estado fede. A forma de Estado é a federativa. É a federação, a forma de Estado é a federativa. A República é fogo. Ó, fogo, forma de governo, ó, fogo, forma de governo. A nossa forma de governo é a republicana. Esses dois são os mais importantes, você não confundir. O presidente é sistemático, sistemático, sistema de governo é o presidencialista. O nosso sistema de governo é o presidencialismo e o regime, regime de governo é a democracia. E o regime de governo é a democracia. Então, Estado fede. A forma de Estado fede federação. A República é fogo. Fogo, ó, fo de forma, go de governo. O presidente é sistemático, sistema de governo precisa ser, regime é o democrático. Pronto, pode bater o dedo no print. Muito bonito, né? Que momento especial. Inclusive, esse poema muita gente copia e fala que são deles, porque é o seguinte, a professora Adriane Faldi, professora de Direito Constitucional, era minha brother, cara. A gente compartilha esquemas, mnemônicas, tal, tudo que é meu é dela e tudo que é dela eu também uso. A gente utiliza ali em coautoria. Agora tem uns pilantra na internet que copia o poema e fala, olha, eu vi um cara, olha que poema legal que eu tenho aqui. Ah, vagabundo, qualquer dia o bagulho vai ficar louco pro teu lado, meu irmão. Então o pessoal copia, mas não. A Adriane Faldi, ela é minha parça, cara. A gente tem a coautoria em vários pontos ali. É válido. Então os pilantra que faz, sabe? Mas faz parte. Inclusive, quando eu vi uma galera furtando esse nosso poema, eu falo, nossa, que é meu e dela. Eu falei, não faço mais coisas bonitas. Porque se eu fizer coisa bonita, de coração, assim, aberto, puro. Eu falo, não faço mais coisas bonitas. A partir de hoje é só putaria didática. Porque aí eu quero ver copiar. Eu quero ver ter a cara de pau de copiar a putaria didática. Beleza? Beleza, bate o print aí. Bate o print aí. Então, nós temos aqui as noções de Estado e governo. Molezinha? Molezinha. Show de bola. Matamos essa parte. Muito bem. Cuidado, então, principalmente com a forma de Estado, tá? Ó, a forma de Estado, que é a forma federativa, que é a federação, que são os entes federados, isso aqui a gente vai usar um monte ainda aqui no direito administrativo. Forte abraço, tamo junto, até a nossa próxima aula.